Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público.
Bom dia, estamos começando o Espaço Público desta segunda-feira, hoje dia 30 de setembro, acabou o mês de setembro, já estamos em outubro, já entrando amanhã mês 10, portanto, 3 meses aí para 2020, 2020 vai ser um ano bastante movimentado, ano de eleição, então restinho aí de tranquilidade nesse ano de 2019. E hoje nós vamos falar a respeito de turismo, a primeira conferência de turismo de Taubaté, evento que acontece aqui no Departamento de Comunicação Social da Universidade. Nós temos em nossos estúdios o Pedro Rubim, que é do Conselho Municipal de Turismo, e a gente até vai falar sobre a programação, até vai falar a respeito da conferência, mas o Pedro está aqui principalmente para a gente falar a respeito de turismo, né?
Sim.
O Pedro. Porque a gente tem acompanhado, né? E assim, existe uma expectativa, ao mesmo tempo que existe uma preocupação de como que vai ficar o processo econômico do país diante de todas as mudanças, de todas as políticas que estão sendo implementadas e adotadas pelo governo federal, porque isso impacta no nosso dia a dia, né? A gente tem questões muito sérias para serem discutidas, a questão industrial, a questão de uma indústria que carece de desenvolvimento, nós não somos competitivos do ponto de vista industrial, tanto que boa parte, base da nossa economia está concentrada nas commodities, então a gente exporta in natura para poder importar produto industrializado, porque nós não temos uma indústria à altura. E nós temos uma indústria que poderia ser o grande carro-chefe do país, mas que engatinha muito pouco, perto do potencial que tem. Se a gente comparar outros países, então, a situação é mais deprimente ainda, que é a indústria do turismo. O turismo é uma economia que gera muita expectativa, porque ela tem baixo impacto ambiental, se bem trabalhada, ela tem condições de ser trabalhada de uma forma a quebrar a sazonalidade. Então, nós temos uma série de benefícios, mas o nosso turismo, infelizmente, fica muito aquém daquilo que poderia. Estou falando bobagem ou é por esse caminho mesmo, Pedro? Bom dia.
Bom dia, Ednelson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Unital. Obrigado pelo convite. Sim, eu concordo em grande parte com o que você falou, né? A indústria do turismo, há muito tempo, ela é uma economia do futuro, né? Eu ouço falar isso há décadas. E o Brasil, ele nunca trabalhou essa economia, né? Eu vou setorizar a dinâmica econômica do Brasil exatamente na indústria do turismo. Ela nunca foi uma ação de governo, né? Uma prioridade de governo, ou foi tratada com continuidade, quer dizer, com planejamento de longo prazo. Esse pensamento imediatista, muitas vezes eleitoreiro, ou tantas outras vezes apenas para acomodar interesses que não os interesses da indústria, fizeram com que o Brasil ficasse entre, pelo potencial que tem, um dos países que menos atrai turismo no mundo, né? Você vai pegar o caso da França, né? Que a economia do turismo é uma das coisas mais pujantes. A economia americana, os Estados Unidos, o crescimento do turismo nos Estados Unidos nas últimas décadas foi uma coisa impressionante, né? A Itália, quer dizer, a Europa em si tem na economia do turismo um dos seus pilares. E como eu disse para você, né, como eu acredito, o Brasil não conseguiu atingir isso exatamente porque não tem no turismo, não enxerga no turismo algo que realmente incremente a sua economia.
Num primeiro momento, Pedro, nós poderíamos, por exemplo, num processo de comparação, dizer que nós temos mais dificuldades porque nós somos um país continental, né? Se você pegar Itália, Portugal, França, Espanha, são países menores, então é muito mais fácil a parte do ordenamento. Mas quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você já observa que essa questão territorial, ela é importante, mas não é definitiva na hora de se discutir essa questão.
Né? É uma questão de planejamento, de visão. Né? O turismo, ele nunca esteve, de fato, se você for pegar todo o pensamento e tudo que se produziu intelectualmente sobre turismo, ele é muito focado. Ele fala de como você já tem as diretrizes para você alcançar números expressivos ou um patamar, um lugar expressivo do turismo na cultura, na economia. Esse entendimento vem sistematicamente sendo ignorado, ou pelo menos trabalhado de forma inversa no Brasil. Você tem oásis turísticos, né, da economia do turismo no Nordeste, ou mesmo aqui no Vale do Paraíba, em alguns setores, principalmente em indústrias particulares, né? A indústria do turismo aqui no Vale do Paraíba é um exemplo. Ela é pujante onde você tem empresários com visão econômica e planejamento de longo prazo atuando. O Estado em si, né, as prefeituras, elas têm grande dificuldade de se estabelecer nesse setor.
Certo. Ô Pedro, nós vamos sair de cima para chegar no local, né? Vamos falar de governo federal. A Embratur foi, durante muito tempo, a empresa que tinha a responsabilidade de dar o norte para o nosso turismo. Depois se decidiu que a Embratur trabalharia apenas a questão interna, a questão da divulgação do Brasil para o Brasil, deixando o Ministério do Turismo cuidar do turismo como um todo. Nessa divisão de papéis, me parece que a coisa não caminha, pelo menos a impressão que a gente tem. A Embratur, ela é necessária? Qual é, na sua visão, qual que é o papel dela e como que fica essa divisão de ações em relação ao Ministério do Turismo para definir uma política de turismo para o Brasil?
A Embratur sempre foi uma empresa fundamental. Ela nasceu com uma visão ampla sobre turismo. Ela nasceu com uma ideia bem estabelecida. E nas suas normas originais, ela é uma empresa moderna, né, no seu modo de pensar. Mas ela entrou na criação do Ministério do Turismo, por exemplo, ela foi escanteada. Quer dizer, fizeram um ajuste que acabou por ferir sua missão original, né, de grande fomentadora, de pensadora. Era uma empresa que vinha propor, né, ela tinha liberdade para propor políticas, né, que seriam implementadas no governo. Isso nunca se deu porque é algo complexo demais para um governo, em várias áreas, amador. Né? O governo sempre tratou do turismo com a sua visão imediatista e atendendo a interesses que não os interesses econômicos do turismo ou de fim turístico. Então, o problema da Embratur originalmente é esse. Ela sempre serviu, ela tinha uma boa, era bem intencionada, mas ela nunca conseguiu trabalhar plenamente. Nos momentos que ela conseguiu trabalhar com empenho, ela brilhou.
Certo. Aí a gente vai para os estados e aí a gente observa que há uma divisão e uma falta de união que depois vai se repetir nos municípios, né? Quer dizer, a gente não observa, não diria uma padronização, mas um trabalho conjunto para que a gente pudesse ter ações que representassem, por exemplo, região sudeste tem determinadas características, região sul determinadas características. Me parece que essas coisas andam muito isoladas e aí isso acaba se refletindo nos municípios. A gente pega, por exemplo, uma região como a região metropolitana do Vale, você tem várias possibilidades para trabalhar, por exemplo, um turismo regional, para que todo mundo se beneficie do turismo, e a gente acaba ficando também com ações muito isoladas. A gente vai falar um pouquinho melhor disso daqui a pouquinho, mas só para a gente poder sair da federação, vamos passar para os estados. Essa é a impressão que eu tenho, ou não, ou realmente as coisas acontecem, a gente é que não fica sabendo.
Não, eu acho que a impressão está correta, né? Eu não enxergo nos estados também. Esse ordenamento que é federal, na verdade, ele nasce nos municípios, né? o Estado, essa integração, por exemplo, você tem o Rios do Vale, você tem algumas iniciativas, e você já teve antes, você ouviu falar de diversas iniciativas. Eu acho que você começa a listar aqui só com a mão, você nos últimos 10 anos, você conheceu pelo menos 15 planos salvadores do nosso turismo, e nenhum foi implementado, plenamente, pelo menos, né? Novamente, a visão que se impõe sobre esses planejamentos nunca é, de fato, estratégico. Ele é momentâneo, parece que ele surge apenas para atender aquele momento, fomentar discussões que nunca vão avançar. Tem alguma mão misteriosa que não permite com que essas coisas realmente sejam implementadas.
No município fica mais fácil a gente entender isso, porque no município, infelizmente, a gente tem uma prática muito comum, tudo bem que isso se reflita em outras esferas, mas no município fica mais palpável entender isso, que é a falta da continuidade, né? Quer dizer, o prefeito é um, ele tem uma política, quando ele troca do prefeito, o outro prefeito ele tem a preocupação em destruir o que o prefeito anterior Sim. fez para apagar a marca do anterior e deixar a marca dele, mesmo que essa marca vá ser destruída posteriormente por quem o suceder. E aí a gente não vê realmente uma continuidade no processo de política de turismo. Quer dizer, política como um todo, mas o turismo, que é o nosso assunto, também. Né? A gente observa que não tem um processo de continuidade. E aí, também pautado nisso, a gente não consegue discutir. Já se falou muito, mas a gente não vê efetivamente o turismo sendo pensado de uma forma regional. Porque a região metropolitana do Vale tem características muito interessantes, quer dizer, ela tem um turismo religioso forte, ela tem uma condição no litoral do turismo de praia, ela tem a questão do turismo cultural, ela tem a questão do turismo de negócios, que é muito forte, ou seja, são vários segmentos, mas a gente não vê que essas coisas se conversem, se alinhem, né? Me parece que falta essa questão mais global.
Sim, falta visão cidadã, falta visão... Falta amor, de fato, respeito à coisa pública, nesse sentido, né? No pensamento, pelo amor de Deus, não estou levantando nenhuma outra questão, mas o pensamento ele é muito primário nas questões que envolvem cultura e turismo. Eles são imediatistas, muitas vezes, né? A política ela é aplicada de forma... Ela entra em questões partidárias, né? Então, isso que você falou da troca de guarda, né, numa prefeitura, ela se reflete em todas as outras políticas. Cultura e turismo são as mais afetadas, porque normalmente não é algo que nenhum prefeito, não dá muito voto, não tem muita visibilidade, não é o tipo de cultura, não é o tipo de assunto que merece mais atenção. Então, as câmaras, por exemplo, são pouco equipadas para trabalhar com essa questão. Então, você não tem uma discussão no legislativo qualificada, com números, com dados mais atualizados, ou com profissionais públicos qualificados também para discutir esse tipo de assunto. Então, provavelmente, se você for pegar a produção legislativa das câmaras do Vale do Paraíba sobre turismo e cultura, vai ser de uma pobreza incrível. Se você for pegar também, pegando esse gancho e fazendo um paralelo aqui, o turismo em Taubaté, vamos pegar um caso específico de um ex-secretário, eu ouvi uma fala dele, que ele disse que em Taubaté você tinha duas marcas que valiam juntas US$1 bilhão, US$1 bilhão, que seria o Mazzaropi e o Monteiro Lobato. O Lobato ele é trabalhado aqui, quer dizer, você tem uma semana Monteiro Lobato, você tem Taubaté, capital da cultura, leitura da literatura infantil e tal. E é comum você ouvir dos profissionais que Lobato é maltratado, é pouco aproveitado em Taubaté. Eu acho que é um consenso entre todo mundo que observa.
Em função do potencial. Há ações, mas em função do potencial, está quem?
Está quem. Você não pode dizer a mesma coisa do Mazzaropi. Se você for pegar o Hotel Fazenda Mazzaropi...
Então, mas aí é só o hotel, né?
Sim, mas ele tem um conjunto de ações ali, um conjunto de ações com a marca, né? Do museu, do próprio imaginário, do número de turistas, ou quer dizer, do dinheiro que é feito ali, do sucesso, ou do empreendimento de sucesso com que eles conseguiram trabalhar com o Mazzaropi, que é um exemplo, né, um exemplo de um trabalho bem feito com uma marca. Né? É um parâmetro de algo que se também um modelo que a prefeitura podia muito bem ter replicado. Né? Então, pelo que se faz com o Mazzaropi, você tem uma ideia do que não se faz com o Monteiro Lobato, por exemplo. Né? Ou mesmo com o Mazzaropi em outras questões. Né? Eu me lembro de uma vez, recentemente, que foi feito um museu, que a prefeitura fez um museu do Mazzaropi.
O prédio era alugado, depois
foi uma ação oportunista. Isso. Naquele momento, né? Não tinha razão de existir e não sobreviveu. Não sobreviveu, não foi uma ação que de fato tivesse empenho do governo ou estratégia para que ele existisse. São ações como essas que dão uma dimensão ou dão uma ideia de como se trata esse todo. De como se, pela parte, a gente consegue entender um pouco mais do todo.
Mas, Pedro, os planos municipais de turismo, eles não teriam o papel justamente de se fortalecer para passar por essas mudanças de comando sem que a proposta de turismo fosse alterada? Ou seja, o plano deveria prevalecer em função, por exemplo, da questão de quem comanda o executivo?
Eu acredito muito no Contur, no modelo do Contur. Nas discussões que são levantadas pelo Contur. O Contur ele não terá muito sucesso na sua primeira existência, provavelmente não terá muito sucesso na sua segunda existência, mas ele vai se fortalecer, ele vai se tornar, né, ele caminha para se tornar um instrumento interessante para se manter essa política ou para se pensar de forma contínua sobre o assunto. O que falta em qualquer tipo de discussão, você vai pegar a discussão de saúde ou de segurança, você já tem agentes na sociedade muito mais capacitados ou experimentados na discussão. O turismo e cultura, não. Em primeiro lugar, que cultura é uma coisa muito recente, né? Nem ministério mais existe, né? da cultura. E o turismo também, principalmente no governo atual, é tratado como um assunto de segunda classe. Então, essa política que a gente vê, essa descontinuidade no governo municipal, ele ganha proporções ou ele ganha continuidade nas demais instâncias de governo.
Certo. E uma conferência como a que nós vamos ter, qual o papel dela? Qual é a finalidade? Como que ela pode contribuir nesse processo?
Eu acho que ao juntar pessoas profissionais e pessoas que discutem isso com mais profundidade, você começa a gerar esse material intelectual, essas diretrizes, ou você continua criando uma discussão que vai se qualificar cada vez mais. Como eu disse para você, certamente não vai ser nenhuma revolução essa primeira conferência, como as revoluções acontecem, mas é um primeiro passo, um passo muito importante para que a discussão ela ganhe realmente relevância e ganhe continuidade e provoque e pelo menos espelhe alguma mudança a médio e longo prazo.
Taubaté flerta com o turismo rural, com o turismo religioso, com o turismo de negócio, com o turismo cultural, mas nós não temos... Ou temos um carro-chefe?
É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Eu vejo, o que eu vejo de turismo são iniciativas particulares. A gente já citou eu citei o caso do Mazzaropi, mas nós temos o caso do Sertões de Taubaté, do Silésio, né? Que foi, uma iniciativa que causou um impacto em sua região. É uma iniciativa turística. E que serve de modelo, pelo menos nos dá uma indicação muito clara que essa é uma indústria, sim, que tem grande potencial de se expandir. Então, eu não sei te dizer, sinceramente, eu não sei te dizer.
Você acha que nós precisaríamos de um carro-chefe?
Por esse ponto de vista, nós, como eu disse, nós temos duas marcas. Nós temos o Lobato e temos o Mazzaropi. Eu acho que serve de modelo, né? Eu acho que para reconhecimento externo, eu acho que serve de como um grande modelo. Uma das coisas que a gente precisa acabar, é uma defesa que eu faço, é vender a chácara do Visconde como Museu Monteiro Lobato, né? Uma das coisas que a gente não pode mais permitir é que turistas venham para Taubaté achando que vão visitar o lugar onde se gravava o sítio do Pica-Pau Amarelo, porque isso acaba revertendo depois...
De forma negativa?
De forma negativa, imensamente. Né? Uma das coisas que o
Almanac... Mas é um dos espaços mais visitados da cidade.
É um dos lugares mais visitados da cidade, com toda a justiça. O que precisa ficar claro é que aquele é o lugar onde Lobato nasceu. Isso tem que ficar claro em todas as manifestações... públicas sobre esse espaço. Isso precisa ficar. Não pode, a gente não pode deixar nenhuma margem.
Você acha que quando se vende como o sítio do Pica-Pau Amarelo, você acha que a gente está prestando um desserviço ao invés de um serviço?
Certamente. Porque ele não foi pensado, por exemplo, para ser assim. Ele foi, desde o início, desde 1953, o tombamento, todo o trabalho para preservá-lo, né, para restaurá-lo, era para que ele fosse um museu. Até um museu folclórico, porque é museu folclórico e pedagógico Monteiro Lobato. E fosse o museu do Lobato, onde você, ali você conseguiria, você teria um contato com a memória dele. É basicamente, mas são coisas desse tipo, esses ajustes.
Mas essas discussões acontecem?
Eu não sei, eu sei que arrumo bastante briga por causa disso, né? Eu falo, eu não sei se todo mundo fala, mas... como eu tenho contato com pessoas de fora de Taubaté, né, muita gente chega às coisas de Taubaté por meio do almanac, então essas discussões são permanentes ali. Né? Eu fui, não gostei, por que era assim, eu me decepcionei. Então a gente precisa vender bem, explicar bem por que daquela estrutura se manter daquele jeito, né? As normas do IPHAN, né? Você tem regras muito rígidas ali para manter aquele espaço. E a outra coisa é dizer as coisas como são. A gente não pode fugir, não pode, de forma alguma, abrir mão da verdade.
Certo. Ao mesmo tempo que a gente trata essa questão local, a gente tem que pensar essa questão regional. Você observa movimentos para essa discussão regional desse turismo, para a criação dos circuitos? Quer dizer, a gente até tem algumas falas em relação a circuito religioso, circuito cultural, mas a gente não vê efetivamente essa coisa acontecer, a não ser ações isoladas. E como você disse logo no começo da sua fala, nós tivemos ao longo dos últimos 10 anos diversas ações isoladas. Tivemos Estrada Real, tivemos Estrada da Fé, nós tivemos diversas situações, mas é diferente do que a gente observa em outros centros, né? Quer dizer, você vai ali para a região de Campinas, você vai para algumas regiões, você vê as coisas muito bem definidas enquanto circuito, né? A região tem um padrão, tem uma definição, você vai para Hortolândia, você vê que existe uma configuração definida. Aqui a gente, ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa, a gente acaba não tendo, me parece, nada. Né?
Eu não vejo porque você também não vê. Né? Você como jornalista, eu acho que você nunca pegou, viu, um plano estabelecido vindo de prefeitos, por exemplo. Você nunca viu um prefeito falando: vou fazer o circuito, é prioridade do meu governo e tal. O que você tem são abnegados, né, que trabalham há anos, se especializam, têm essa visão pessoal, né, pessoal e cidadã sobre o assunto, provocando ações governamentais. Mas essa recíproca, né, essa ação, essa iniciativa governamental, ela não existe. Volto a falar, as câmaras, o melhor termômetro para a gente perceber a quantas anda a cultura ou o turismo de uma cidade é visitar uma câmara municipal. Eu tenho pequeno conhecimento sobre isso, eu posso afirmar que 90% das câmaras não são habilitadas.
Eu acho que no caso de Taubaté, eu acho que é a maior comprovação de que realmente em termos de turismo a gente não consegue caminhar, é a gente olhar para dois pontos que são extremamente importantes do ponto de vista do turismo religioso, do turismo até cultural, e que a coisa não caminha, e há muito tempo estão lá fechados esperando, Capela do Pilar e o Rosário.
Não, isso...
Quer dizer, se nós tivéssemos uma visão do que é o turismo como um todo, e aí os seus vários segmentos, a gente não permitiria que esses espaços, e aí eu não estou dizendo que isso é culpa da prefeitura, ou culpa do Contur, ou culpa de... Mas, no todo, é culpa da cidade.
Sim.
Né? É, nós temos esses dois espaços, né, que... O Cristo,
sim.
Né? Então, esses espaços que são referência, fechados, né? Recentemente, há uns 2 meses, eu estava ali em frente à lojinha da Americanas, né? Na Praça do Pilar, e tinha uma pessoa, um guia turístico, com mais ou menos umas 20 senhoras, todas de fone de ouvido, né? E ele explicando, né, provavelmente, a importância da Capela do Pilar, do lado de fora, porque está tudo fechado com tapume, quer dizer... Você observa, e ali para mim ficou muito claro, né? Eu visualizando aquilo, falei, olha o potencial que tem, olha como é explorado e olha como poderia ser explorado se o espaço estivesse aberto, né?
Tá. Então, isso que eu nem lembrei desse momento, mas eu acho que na parte externa da discussão, a gente, na visual, né, fica claro que é uma discussão que ela precisa amadurecer, não existe, quer dizer, você não resolver essa questão, né, não se tornar uma prioridade a resolução dessa questão, diz muito sobre o turismo, é muito mais eloquente do que qualquer discussão que é feita por especialistas. Né? É impossível a gente pensar em turismo, de fato, né, com vontade, como ação de governo, se você não. Se os seus pontos turísticos, né, eles estão fechados. Né, estão fechados por impasses. Né, que podem ser resolvidos, mas existe um impasse entre a Cúria e a Prefeitura que precisa ser resolvido por conta do todo, né? Isso é um patrimônio de todo mundo
da cidade. Pedro, é um assunto bastante interessante. Nós temos hoje às 6 da tarde o início da conferência, que eu gostaria que você deixasse o convite para que as pessoas pudessem participar. Se quiser falar um pouquinho da programação para a gente poder encerrar. Mas eu acho que é um assunto extremamente importante que precisa e carece da participação da sociedade como um todo.
Sim. Bom, o convite é esse. Primeiro, não só participar da conferência hoje, que vai começar aqui no auditório, né, do Departamento de
Comunicação.
De Comunicação, né? É um momento onde você vai formar os grupos que vão discutir eixos temáticos. Então você precisa fazer uma inscrição antes. Se você quiser fazer parte desses eixos temáticos, se você quiser votar. Mas é importante que a população tome conhecimento desse assunto para formar também opinião, né, para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse tema, que pode ser de grande impacto para o dia a dia, para a economia. Pode ser uma boa saída para Taubaté.
Perfeito. Pedro, obrigado pela participação.
Eu agradeço.
Chegamos ao final do Espaço Público. Agradecemos mais uma vez a sua audiência. A gente volta amanhã a partir das 8 da manhã. Tenham todos um bom dia.
Espaço Público.